Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Que ele está aqui dentro, só que não tem. Sumiu.
Abra a janela, né?
É o jeito, né? Ó.
Desligou a câmera. Está desligado? Desliga a câmera.
Lá deve estar aberto. Amém. Eu perdi a chave. Se alguém achou meu chaveiro. Quem achou? Se alguém achar a chave daqui que está o controle do ar. O ar agora está com esse calor. Aí vai ter que abrir a janela. Amém. Vamos lá. Se alguém achar a chave, achou a chave, deve estar por aí. Eu não tenho chave lugar nenhum.
Tem não?
Não. Minha chave perdeu. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 16. Romanos 11, versículo 16.
E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também, tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque, se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados.
Amém. Então, nós lemos um trecho um pouco grande, mas o que a gente quer explicar não é tão difícil. O que é que Deus está mostrando? Deus está mostrando para a gente entender é que o que é que Deus quer fazer com a gente? Né? Quando ele está dizendo aqui, e este será o meu conserto com ele, quando eu tirar os seus pecados. O que é que Deus quer fazer conosco? Hã? Tirar os nossos pecados. Então, qual o problema nosso? O que que atrapalha o homem? São os nossos pecados. Né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Deus tirar, então, nosso pecado, porque este será o meu conserto com ele. Este será o meu conselho. Será. Quando eu tirar os seus pecados. E se ele não tirar o pecado? Hã? Não tem. Não tem acordo. Conserto. Não tem acordo. Às vezes nós ficamos perguntando, querendo saber, nós ficamos às vezes perguntando. Agora mesmo a gente conversava no carro, tem coisa que você não entende. Aliás, tem muita coisa que a gente não entende. A gente não sabe por quê das coisas, não sabe, nós não sabemos por quê das coisas, não. Você não sabe o porquê das coisas. E aí a gente fica naquela confusão, né? Sabe? É a vontade de Deus, não é a vontade de Deus? Será que pode, será que não pode? O que que é, o que que não é, por quê? querendo explicação. Não é assim? Ou não? Ou não? É assim. Então nós estamos, a gente fica perdido. Por que nós ficamos perdidos? Por quê? Por causa do pecado. Então, quando Deus tirar o pecado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele precisa tirar o pecado. Para depois tirar o pecado, para depois conversar comigo. Né? Fazer uma aliança comigo. Fazer um conserto comigo. Para mim poder andar com Deus. Para mim andar com Deus, primeiro Deus tem que tirar o meu pecado. Qual foi o meu pecado? Qual foi o seu, Josias? Deus, e este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, está aqui. Versículo 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade, incredulidade de quem? Dos ramos que foram tirados. Os ramos foram tirados e enxertados outros ramos. Não tem um negocinho para a gente desenhar ali. Eu não vou poder desenhar, mas você imagina aí o que a gente vai querer explicar. Então, é o diabo, a serpente, né? É ruim falar diabo, né? Satanás, é ruim, não é não, filho? Então a gente fala serpente, fica mais bonito. Então a serpente, ela que é a árvore, ela que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente. E Deus, a árvore da vida. Né? E Deus, a árvore da vida. Então nós fazíamos parte da árvore da vida. E nós saímos da árvore da vida e nos unimos, como foi falado hoje de manhã, nós nos unimos à árvore do conhecimento do bem e do mal. E nos tornamos um com ela, né? Então é assim, você pega um galho de uma árvore e vem enxerta na outra árvore. Aquele galho que você tirou de lá, ele produziu fruto de lá. Quando ele foi tirado e enxertado aqui, ele passa a produzir o fruto daqui. Ou não? O que alimenta esse galho, vai chegar um momento em que ele vai mudar o aspecto, ele vai mudar a folha, ele vai mudar, inclusive, o fruto. Aquele, você pegou o galho lá, enxertou o galho aqui no tronco, um tronco diferente, e fez ali um enxerto. A natureza daquele tronco passa para o galho. O galho é menor. O galho, ele depende do tronco. O galho, a vida que vem para o galho, vem do tronco. Então, aquele tronco, daqui um pouco, a natureza daquele tronco passa para aquele galho. E os frutos que o galho produzir, vai ser um fruto diferente, um fruto resultado daquele enxerto. Às vezes, é um fruto, às vezes, até misturado, diferente. Né? Você pega uma manga, um galho de uma manga, enxerta numa outra mangueira, aí de repente vai nascer um fruto ali naquele galho, enxertado, uma manga, que é uma manga assim, que não é aquela e também não é essa, é uma manga. Só que é uma manga. É, quem comanda, quem vai comandar aquele galho é aquele tronco. Quem vai alimentar aquele galho é aquele tronco. Então, o que, que Deus está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que um dia nós saímos de uma árvore, da árvore da vida, e viemos e nos unimos à árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Nos, não tem assim, quando você gosta de uma pessoa, você se amarra a ela, não tem um negócio assim? Hein? Ou não? Como é que a gente fala, filho? Tá. A pessoa fala assim, né? Como é que é? O que mais? Não tem assim um negócio de falar? Fala, ajuda aí. Amarra-me, amarra-me. Fala, Leandro. Então, assim, quando você se une àquela pessoa, você fica presa, amarrada àquela pessoa. Hã? É, você fica ali presa àquela pessoa, de repente, é o caso de marido e mulher. Levanta, deita, dorme, come junto, vive o dia inteiro, etc. Tal. Um ano, dois anos, 10 anos. Então ali passa a ser uma coisa só. Então o que Deus está querendo, o que nós precisamos entender... É a questão do pecado. Isso foi o pecado. O pecado que nós cometemos foi esse. Então, Josias, quando eu perguntei qual foi o seu pecado, o resto, Josias, foi consequência do pecado. O resto foi consequência do pecado. Os problemas nossos, a dificuldade que nós temos, o fazer a coisa certa, o fazer a coisa errada, ou isso, ou aquilo, etc., que a gente não sabe se foi Deus, se não foi Deus, não sabe por que o avião caiu, não sabe por que o filho foi gerado na trompa, você não sabe, né? A gente não sabe. A gente não sabe de nada. Não sabe. Às vezes a gente fica perguntando por que das coisas, por que eu vim ao mundo, por que eu sou feio e o outro é bonito. Por que eu sou pobre, o outro é rico? Por que eu tenho isso e o outro não tem? Por que é desse jeito, etc.? Você concorda que não é desse jeito? Então, qual foi o nosso pecado? Foi isso. Esse foi o nosso pecado. Virar as costas para Deus, né? E unirmos e nos unirmos a uma outra criatura, uma outra espécie de gente, uma outra pessoa. E ao longo do tempo nós nos unindo, como a gente era mais fraco, era um galho, nós éramos apenas um galho, ao ligar a esse tronco, essa que era mais forte, que é mais forte, que é mais, que é o, né? Deus no começo criou dois grandes luzeiros, um para governar o dia, o outro para governar a noite. Nós saímos do dia e e nos embaraçamos na noite. Deus criou dois grandes, são dois poderosos, né? Abaixo de Deus. Você pega lá, você pega Ezequiel 28. É isso. Eu quero, então hoje a gente quer deixar aqui bem claro isso. O que a gente precisa fazer? Qual é o nosso problema? Quando Deus falou lá, vai e abre os olhos das pessoas. É isso. Toda reunião aqui é Deus pelejando para abrir os olhos. Ou seja, nos fazer enxergar, entender. Nos fazer entender. Porque esse abrir os olhos é os olhos da cabeça, os olhos da mente. E é por isso que pergunto, o que você entendeu? Aí a pessoa responde uma coisa muito diferente, né? Sinal que ela não entendeu. Aí você fica esperando, amanhã, quem sabe ela entende, e assim por diante. Nós precisamos, então, fazer isso. Fazer o que Deus mandou. Vai e abre os olhos dele. Faz. Mas é muito difícil abrir os olhos de quem diz que enxerga. Deus falou, se você fosse cego, seria mais fácil. Então, quer dizer, se nós admitíssemos que não sabíamos nada, seria mais fácil. Mas como a gente... Quando eu perguntei para Josias, qual foi o seu pecado? Ele falou, eu tenho muitos pecados. Né? Ele imagina que o pecado dele são muitos. Quando na realidade é um. O resto é consequência. Entendeu? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu, Jesus? O nosso pecado, o meu pecado, foi esse. Foi virar as costas para Deus e me unir a essa espécie de pessoa, de gente, de natureza, pronto. Estando preso a ela, estando unido a ela, sendo eu mais fraco, tudo isso eu preciso entender. Por que que eu preciso de Deus? Porque eu sou mais fraco do que o diabo. Eu sou mais fraco do que a serpente, eu não posso competir com a serpente. Eu preciso vestir a armadura de Deus. Eu preciso estar revestido de Deus para mim enfrentar os inimigos. Se eu for de peito aberto, eu vou apanhar. Ele vai acabar comigo. Amém? Então vamos de novo. Para não ficar só eu aqui falando, porque esse dia eu estava ouvindo uma pregação minha, eu mesmo quase não aguentei, de tanto que eu repito. Eu estava ouvindo uma pregação minha, falei, mas não é possível que você repete desse tanto. É mesmo? Eu repito muito? Mas vamos lá então. O que eu falei? Rodrigo. Então não vou repetir, agora é o Rodrigo que vai falar. Vamos ver. Fala, Rodrigo. Pode repetir? Érico, quer falar? Vamos ver. O Toninho pode explicar, Toninho? Você quer que eu repita? Você quer que eu repita, né? Para os outros criticar, falar que eu repito muito. Né? Eu falo demais. Pode repetir. Amigos, explica para nós, meu. Explica o que eu falei? Dala por rodar, rodar. Dala o por rodar. Amém, gente? Amém. Ó, nós estamos. Dá liberdade de ação, pode perguntar. Não entendeu? Vai falar, cada um fala uma coisa, para não ficar só eu falando aqui. Porque se eu falar, eu vou repetir. Ué. Fala, Rodá. Não? Então, o que eu falei? Vamos falar de novo, Ender? Vamos. Então, vamos. Ah, não, era, só eu queria falar. Leva pela filho. Tem uns que têm mais coragem. É eu, o Erickson, né? O Paulo Júnior, tem mais coragem. Vamos lá. Okay. O Ezra, cadê o Ezra? O Ezra também é corajoso. Vamos lá.
Eu achei interessante. O senhor perguntou qual que é o problema do homem.
É.
É o pecado.
Isso.
E nós imaginamos, né, igual ele comentou aí, que nós temos muito pecado.
Isso.
Mas, na verdade, o pecado foi um só, foi a gente ter virado as costas para Deus.
Isso.
O resto é consequência.
Do pecado.
É, e hoje, Deus, o que, que Ele precisa fazer? Abrir os nossos olhos, nos fazer entender. Entender para quê? Para que a gente possa voltar, né? Voltar para Deus. Isso. Voltar para Deus. Porque nós, nossa situação hoje é o quê? Nós viramos as costas para Deus.
Isso.
Nós fomos contra Deus.
Amém.
Isso que eu entendi.
Amém. Pode explicar melhor ou não? Passa o Paulo Júnior, vamos ver o que o Paulo Júnior vai. O Paulo Júnior também é corajoso.
Não, eu estava pensando aqui que, você falando da consequência, né?
É.
Será que virar as costas também não seria uma consequência? Ou, pensando como o senhor estava falando, que o que foi que aconteceu com o homem? Que entrou o pecado nele. E aí esse pecado levou ele, então, a virar as costas para Deus. Se não foi isso, explica melhor para a gente.
É.
Para entender, né? Um questionamento, vamos querer não só concordar, mas querer entender mais. Entender. É isso ou...
Fala só o que eu falei, por enquanto.
O que o senhor falou, que eu cheguei atrasado... É que perguntou para o Josias qual é o nosso pecado.
É, então vou falar, já que você chegou atrasado. É, então segura aí que eu vou falar. Qual o problema da humanidade? O problema do homem? Aí, é que nós fazemos as coisas. Na verdade é o seguinte, você falar, se você chegar lá na televisão e falar o problema do homem é o pecado, eles vão rir de você. Eles vão rir. Todo mundo vai rir de você. Porque, primeiro, é que eles não sabem o que é pecado e eles têm um entendimento de pecado, um entendimento. Que pecado é sexo fora do casamento. Pecado, não. Mas eles entendem que a gente pensa que pecado é isso. É isso. Eles entendem que é isso. Entendeu? Só isso. Mais ou menos por aí. Se você chegar em qualquer lugar, eu acho que pouca gente no mundo entende o que significa pecado. Então, qual é o problema do homem? O problema do homem. Qual é o problema nosso, de toda a humanidade? Por acaso, não é a dificuldade que todo mundo tem de fazer a coisa certa e fazer a coisa errada? Não é a dificuldade de acertar? E é como eu falei antes, a gente fica sem saber o certo ou o errado. Não sabe por quê que o avião caiu. Não sabe por quê que o sujeito não botou o combustível. Não sabe por quê que aconteceu isso, que aconteceu isso, ou aquilo, e etc. Né? Nós temos essa dificuldade. Não sabe por que um é feio, o outro é bonito, um tem, outro não tem. Então nós ficamos questionando, às vezes, se quiser, explicação, nós não vamos encontrar a explicação. Não é isso? Qual foi o nosso pecado? Qual foi o nosso problema? Por que que o homem chegou nessa... Aí nós estamos explicando aqui. Que o homem... Deus no começo criou dois grandes luzeiros. Um para governar o dia, o outro para governar a noite. Tá? Não vamos entrar aqui por enquanto no mérito da questão. Mas um para governar o dia, outro para governar a noite. Que significa que eram duas autoridades muito grandes. Nós sabemos que existem pessoas mais inteligentes, menos inteligentes. Tem pessoas dotadas de recursos que uns têm e outros não têm. Né? Então, Deus fazendo essa coisa, ele falou para o homem. E o homem também é uma espécie. E uma espécie muito interessante. Ele cria o homem e fala para o homem, né? O homem viveu, ninguém sabe quantos milhões de anos, sem pecado, sem o pecado. Num determinado dia, numa determinada hora, a única coisa que podia acontecer de ruim para o homem era isso. Era o homem virar as costas para Deus. Esse foi o nosso pecado. Virar as costas para Deus e nos unir, porque eu li, por isso primeiro eu li aqui, ó, li. O que que aconteceu? Paulo está explicando aqui no capítulo 11, Romano, né? O homem então vira as costas para Deus e se une a uma outra espécie. E ele se uniu àquela espécie. Em casamento. O que que é casamento? É quando uma coisa dá certo com a outra. Uma coisa combina com a outra e se casa, né? E deu certo. Deus se juntou a fome com a vontade de comer. Juntou a fome com a vontade de comer. Aquela espécie abriu os olhos do homem para enxergar uma coisa que ele não sabia. Amém? Uma que a vaca não sabe, que o cachorro não sabe e que nós sabemos. Foi isso. Ele abriu os nossos olhos para enxergar uma coisa que os animais não sabem. Os bichos não sabem. Quer ver? Dá uma chegadinha lá em Gênesis capítulo 1. 2. 3. Olha você ver. 3, capítulo 1. Versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Guardo Ezequiel aí que eu vou querer daqui um pouco.
Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?
É uma pergunta. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? É uma pergunta. Vamos repetir? Ora, a serpente era mais astuta que todas as demais criadas por Deus. Todas as que Deus tinha feito, a serpente era mais inteligente, era mais capaz, ela era mais poderosa. Era uma espécie poderosa. Amém? Por que que hoje você observa o seguinte, que o homem está sempre quebrando recordes. Está sempre quebrando recordes. Por quê? Por que que ele está sempre saltando? Cada dia ele consegue saltar mais, correr mais rápido, nadar mais depressa. Por quê? Você já parou para pensar por quê? Hã? O quê? É porque o homem, na verdade, o homem, ele pode. Ele pode. Então, se o caboclo chega ali, alguém chega e fala, não, eu vou fazer melhor. E ele faz melhor. Ele pode fazer. Ele é capaz de fazer. E ele herdou isso, como o Paulo Júnior está falando, daquela natureza, Lina, aquela natureza que não admite que Deus esteja acima dela. Aquela outra lá, serpente, ela não admite que Deus esteja acima dela. Amém? Ela está sempre querendo mostrar para Deus que ela também é capaz, que ela também pode. Por isso é que o homem tem essa bobagem. Ele está sempre querendo passar na frente, ser mais forte, ser mais capaz, ser mais inteligente. E o mundo, desde quando é mundo, é desse jeito, desde quando o pecado entrou no mundo, o homem vem sempre superando os seus limites. Você tinha a casa de pau a pique, rebocava. Sabe como que a gente fazia reboco? Hã? Mais alto. Era. Quanto mais quentinha ela tivesse, melhor. Pegava, misturava no barro, misturava na tabatinga, e ali a gente ficava pisando. Meu pai punha a gente para pisar lá em cima, amassando uns 3 ou 4 meninos, pisando lá, amassando aquilo, para rebocar. Amém? Cimento veio depois. Né? Cal, essas coisas que foram aparecendo. Hoje você tem infinidade de produtos. Imagina, aí chegou lá uma época, um trem fora do comum, um trem assustador, que era o azulejo. Podia ser de outra cor também. Não precisava ser azul, né? Quem pensava que azulejo tinha que ser azul, mas não. Então, todo aquele negócio foi, um foi dando lugar a outro. Eu fico pensando, o que que virá depois do porcelanato? Madeirado. Aí, você concorda que está sempre vindo alguma coisa que supera a outra? Quando a gente pensa que chegou ali no limite, que não vem mais nada, vem, tem sempre mais. Essa natureza, de quem é? E você não tem isso. Quando a gente vai comprar, a gente não quer que o meu nosso seja melhor do que aquele que a gente viu no banheiro do outro. Você concorda que quando você entra no banheiro do outro, você já fica observando? É assim. Essa é a natureza do homem. completamente diferente da natureza de Deus. Esse foi o nosso pecado. Aí vem as consequências. As consequências. Tudo isso, daí surge as consequências. Bom, então, e a serpente, ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, etc. tal, dessa não é para comer. Então a serpente disse à mulher, né? Antes, porém, ela disse assim, nele não tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, você não vai morrer. Não vai morrer. Não é assim que Deus falou, não. Sabe por quê? Você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia que dele comer, se abrirão os seus olhos. E sereis como Deus. O que, que a gente quer ser? O que, que nós queremos ser? É isso. Nós não queremos ser Deus. Nós queremos ser como Deus. Se Deus pode, eu também posso. Não é essa a ideia das denominações? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Entendeu? Então, quando eu conheci denominações, eu fui incentivado. Eu era o quê? Eu era sargento lá no exército. Não, você não pode conformar em ser sargento. Você tem que ser coronel. Você não pode se conformar em ser o pequeno, você tem que ser o grande. Tudo nós podemos naquele que... Quer dizer, essa ideia não é uma ideia, não é uma coisa de Deus. A natureza de Deus é completamente diferente da natureza que nós temos hoje. Concorda? A natureza de Deus é completamente diferente da natureza que nós temos. Então, o que, que Deus vai ter que fazer? Pegar, presta atenção, eu virei as costas para Deus, me uni à árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eu tenho a natureza dele, eu tenho a natureza do diabo. Eu tenho a natureza do diabo. Qual é? De querer ser igual a Deus, e querer ser como Deus. Amém? De não depender de Deus. Olha para você ver se não é assim. Você concorda que a gente não depende de Deus? Nós não dependemos de Deus, não. A gente sai rompendo, sai fazendo as coisas, a gente só pede. Porque já faz parte do próprio diabo. Tem gente que ainda fala, não quero nem que Deus me ajude. O negócio está tão bom que eu não quero nem que Deus me ajude. Porque se Deus for ajudar, atrapalha. Né? Essa natureza que a gente tem, então, é a natureza que nós nos unimos à árvore do conhecimento do bem e do mal, nos tornamos um com ela. Como eu falei, a gente é mais fraco, foi ligado a uma coisa que era poderosa, forte, e, de repente, o tronco começou a alimentar, e o fruto que eu tenho hoje vem dele, desse tronco que é a serpente, Satanás. Nós somos um com ele. Nós pertencemos a ele, cavalo. Então, na visão, quando empurra o cavalo para fora, foi também o diabo. Quando empurrou o cavalo para fora, foi também o dragão. Então o dragão, ele faz parte do cavalo. É. Nós somos o cavalo e o dragão é um. Quando você empurrou o cavalo para fora, foi também o dragão. Precisa entender isso. O dia que eu conseguir colocar para fora o cavalo, vai também o Satanás. O dia que eu conseguir botar para fora o cavalo, o que é o cavalo? É essa natureza. É isso aqui, ó. É esse homem, o homem natural. Põe para fora. Amém? Como que eu vou fazer isso, botar para fora esse bicho? Vamos ler Ezequiel 28 primeiro? Ezequiel 28. A partir de quando, Humilde? Hã? Do 1? Do versículo 1. Então pega Ezequiel 28, versículo 1. Aqui, ó, no Ezequiel 28, versículo 1, que vai ler aí, aí vai ser o quê? Uma descrição, um relatório que é feito da natureza que nós temos hoje. É um relatório da natureza que nós temos hoje. É isso aí, amigo? Hã? É 28? É isso mesmo? Deixa eu ver. É só você olhar aí. Perfeito. Hã? Perfeito era nos teus caminhos até o dia que se achou iniquidade em ti. Perfeito. 28, 12. É esse mesmo, esse aqui, ó. É. Vamos lá, para você ver, ó. Não é pouca merda, não, meu bicho. Vamos lá. Lê. E veio a mim, Renata.
Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus.
Peraí. Ezequiel 28? Ezequiel 28, versículo 1. É isso mesmo? Dei 1.
E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro.
Na verdade, deixa eu explicar. Na verdade, ele não ia dizer que, filho do homem, fala para o Satanás. Deus não ia dizer isso. Fala, ele estava falando com o homem, referindo-se ao homem, onde Satanás estava. Ele estava falando com o homem onde Satanás. Na verdade, ele não queria falar com o homem, ele queria falar com Satanás. Amém? Aliás, os dois eram um. Tiro, o rei de Tiro, o rei, né? O príncipe de Tiro, que se uniu de tal maneira ao diabo que se tornou um com ele. Então ele tinha toda essa. Os reis, eles achavam que eles eram Deus. Eles achavam que eles eram Deus. Vai lá.
E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: Assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus.
Então, estava se referindo ao Satanás. E o Satanás estava onde? No homem. Então, se você falar com o homem, você fala com o Satanás. Eu estava falando com o homem e falei com o Satanás. Não foi? Ele não falou para mim, o meu cavalo, tal, etc. O seu problema é esse, etc. Eu estava falando com quem? Com o homem. Mas eu não estava falando com o homem. Eu não sabia nem o nome dele. Eu estava falando com quem? Com Satanás. Deus estava falando com o rei de Tiro ou com Satanás? Ou com o homem? Ele estava falando com Satanás, com o homem e com o rei de Tiro. Todos, eles eram um só. O rei de Tiro, Satanás, o homem, o que mais? Cavalo, o que mais? Etc. Marido, pai, irmão, etc. Tudo numa pessoa só. Uma pessoa só. Quando você fala, você não fala só com a pessoa, não. Você fala com o que está na pessoa. Quando você fala, quando você não conversa só com a pessoa, você conversa com a pessoa e com o que está nela. O apóstolo Paulo, ele tenta explicar isso muito para nós e fala: ó, cuidado, muito cuidado. Porque quando você conversa com alguém, você não conversa só com a pessoa, não. Você conversa com quem está na pessoa. Examina, então, se com aquilo que está na pessoa pode conversar com você. Porque se não puder, como que a gente se une? É dessa forma. É assim que a gente se une. Você nunca viu a pessoa, uma conversinha daí para frente. Dá casamento. Você nunca viu. De repente você conversa daí para frente. E aí você fica com o Satanás. Ou a Satanás. Sem saber. Por quê? Porque você se uniu àquilo. Sem perguntar. Sem querer saber o que estava lá dentro. Deus sabia que aquele rei não era só o rei, era também que estava nele. Deus viu por quê? Ele examinou os frutos, ele viu a arrogância, ele viu a prepotência, ele viu a vaidade, ele viu o orgulho, ele viu que aquela árvore ali era própria. Gente, é assim, nós somos espírito, nós somos espirituais, nós somos espírito. Nós estamos habitando esse corpo. Amém? Você conhece o cavalo, você conhece a árvore, você conhece a pessoa? Assim como Deus viu o Tiro aqui, e conheceu e falou: não, não é você. Não é você, Tiro. Não é você só que está aí, não. Você só não faz isso, não. Alguém chegou para Jesus e falou: olha, ninguém faz o que o Senhor faz desse jeito, não. Se Deus não for com ele. Por que que o diabo caçou Jesus? Por que que o diabo caçou Jesus de todas as maneiras para tentar matar? Porque viu que ele não era só um homem, não. Alguma coisa a mais estava ali. Ele viu. O próprio diabo viu. E quando Jesus aproximava das pessoas endemoniadas, a pessoa endemoniada, mais do que depressa, Jesus de Nazaré, fica aí. Por que que você chega? Por que que você está vindo? Fica aí. Não chega perto de nós, não. Amém, gente? Eu creio que Deus está abrindo os nossos olhos para entender bem uma coisa. Ninguém faz nada, nada, se um espírito que estiver dentro dele não fizer. Entendeu? Aí você viu por que que nós temos tanta dificuldade. Por causa dessa ligação. Aí nós nos tornamos escravos. Nós nos tornamos escravos dessa situação. Escravo do pecado. Escravo dessa situação. Eu não quero, mas eu sou obrigado. Porque eu sou o cavalo dele. Ele monta, ele manda, ele dirige, ele manda. Ele pagou um preço, ele me comprou. Eu sou dele. Aí Jesus Cristo veio e me libertou. Venceu esse inimigo. E falou para mim: Rocino, você quer voltar? Como é que eu vou voltar para Deus? Se Deus me deu a liberdade, abriu as portas da cadeia e falou para mim: você volta, Rocino. Se você quiser voltar, você volta. Eu abri. Agora depende de você. Você quer voltar? Como que você faria, Renata? Responde no microfone. Se Deus abriu as portas e falou para você. Gente, faz o inverso. Faz o inverso. Qual é o inverso? Fala, Renata.
Vira as costas para o inimigo e volta para Deus.
Pronto. Una-se. Aquele que um dia você desprezou, una-se àquele que um dia você virou as costas para ele. Senhor, voltei e o Senhor me perdoa. Eu entendi perfeitamente, o Senhor me convenceu. Eu estou convencido de pecado. Eu estou convencido que fui um mal que eu fiz. O Senhor tem razão. Agora eu peço, o Senhor tem muita misericórdia de mim. Tem dó de mim, tem piedade de mim, Senhor, porque a minha natureza, agora, Senhor, será que o Senhor vai suportar essa natureza fedida, maligna? Eu estou chegando aqui de lá. Agora eu fui arrancado daquela e enxertado nessa. Senhor, será que o Senhor vai suportar? Amém. Aí Deus, fica aí, meu filho, nós vamos dar um jeito. Amém? Nós vamos dar um jeito. Eu já dei um jeito para muitos. Eu vou dar para você também. E aí o que que ele vai fazer comigo? Eu me unindo a ele, o que que vai acontecer? Eu não vou mudar a minha natureza de uma hora para outra. Eu não vou mudar a minha natureza de uma hora para outra. Mas eu vou mudar. Amém? Por quê? Porque o tronco ao qual eu estou ligado hoje é que me alimenta. Quem de mim se alimenta, eu agora me alimento desse tronco. Amém? E eu estou preso a ele, ligado a ele. Espera um pouquinho que eu vou chegar lá. Eu vou produzir esse fruto diferente daquele. Amém? Olha o fruto que tinha aqui em Ciro. Vamos ver o fruto de Ciro. Primeiro é que ele queria ser Deus. Faltou humildade. Aquele que se humilhar, será que ele era capaz? Por isso é que Deus fala assim, ó, é muito difícil um grande, poderoso entrar no céu. É muito difícil um rico, um poderoso, um forte entrar no céu. Ele tem mais dificuldade para se humilhar. Ele tem mais dificuldade para reconhecer. Amém? A força dele é muito grande. A soberba que aquela pessoa tem é muito grande. Por isso Deus fala, ó, bem-aventurados os pobres, os simples, os humildes, os doentes, os enfermos. É muito mais fácil um doente, um enfermo, perdido, chegar até Deus. É. Porque o arrependimento é exatamente o que faz com que eu saia daqui e venha para cá. Uma pessoa como Tiro, aliás, como Tiro, não, como príncipe de Tiro, ele se curvar diante de Deus era muito difícil. Ou seja, o Satanás mesmo, eu acho muito difícil ele, é difícil, não, é impossível, né? Ele voltar para Deus. Ele se humilhar para Deus, ele nunca vai fazer isso, não. O anticristo, Satanás, nunca vai fazer isso, não. Você faz. Amém? Por enquanto. Vamos ler, então?
Eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançastes o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentastes o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus.
Então, essa é a própria natureza do homem. Quanto mais o homem adquire conhecimento, força, etc., mais ele se ama, mais ele se valoriza, mais ele acha que ele pode, que ele é capaz. Então, Deus passa a ser ele mesmo. O seu próprio coração. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste o teu poder. E eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor, pois que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Né? Deus, o apóstolo Paulo fala, o Deus dele é o próprio ventre. O Deus dele é ele mesmo. Né? Passa a ser realmente ele mesmo. A ponto, às vezes, da pessoa achar, né, que chegar a dizer, não sei, tem aquela conversa. Aí, eu não sei se isso é verdade ou não, né? Quando a pessoa faz uma coisa, não, esse aqui nem Deus, Titanic, nem Deus afunda, né? E outro aqui, né? Esse aqui nem Deus faz. Aí, de repente, Deus mostra que o homem não é Deus. Então, de repente, Deus vem e mostra que o homem não é Deus. Não é Deus. Versículo 11.
Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. estavas no Éden.
Agora, o que ele era? Olha o que, que ele era. E esse espírito aí é que está em nós. Então você viu porque que o homem tem esse problema. Vamos lá.
Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas.
Olha para você ver. Que coisa fantástica. Presta atenção que eu quero que cada versículo você entenda que você tem essa natureza. Nós temos essa natureza. Nós também temos tudo isso. Nós éramos de lá. Perfeitos, perfeitos. Nós não tínhamos defeito. Nós éramos perfeitos. Versículo 15.
Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
Então, Deus não criou o homem com defeito, não. Deus criou o homem perfeito. Deus não criou o homem com defeito. Deus criou o homem perfeito. E eu não sei, eu estou pensando aqui nos meus problemas, não sei se... Você tem esse problema. Que tanta coisinha, né? Vocês.
Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti.
Amém. Agora você percebe. Jesus Cristo, a sabedoria de Jesus Cristo. O que, que Jesus fez? Ele percebeu que o que prejudicou o inimigo foi a soberba. Aqui fala assim, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. O que, que Jesus fez? Ele evitou isso. Ele evitou essa beleza. Ele evitou isso. Então, ele era totalmente sem aparência. Sem força, não fazia, não era presidente de nada, não era diretor de nada, ali era um rei de Tiro. Jesus não era rei de nada. Era filho do carpinteiro, lá, um trabalho humilde, simples, que ninguém conhecia. Ele não tinha nenhuma formosura igual o outro. Amém? Porque o que corrompeu o outro foi isso. E o que corrompe a gente? não é o seu comércio, não são as suas coisas, não é o seu patrimônio, não é as coisas que você adquiriu e as nossas inteligências, não são essas coisas que nos corrompem. Não é por causa dessa grandeza que a gente tem uma dificuldade danada. Não é assim? É um perigo. Desprender dessa árvore, desprender, como que eu vou me desprender disso? Sendo que eu amo o meu coração, eu amo essas coisas, eu gosto de ser bonito, grande, perfeito, forte. E é isso que me corrompe. Então Jesus evitou tudo isso. O diabo então chama Jesus lá em cima e fala: mostra para ele, eu te dou tudo. Ele falou: não quero. Por que que eu não quero? Porque isso aí vai me atrapalhar. Amém? Eu preciso desligar disso e não me ligar a isso. Eu preciso me desligar e não me ligar a isso. É. Aí o apóstolo Pedro fala assim, se não me engano é apóstolo Pedro, alguém pode achar para mim, fala assim, junte a sua fé, bondade, temperança, para que por elas possa alcançar a natureza divina. Alcançar a natureza divina. Então eu me ligando a essa árvore da vida, eu vou juntar a minha fé, ao meu entendimento, que eu estou entendendo hoje, a humildade, a bondade, né? Cada vez que Deus me fala, eu acato a opinião dele, eu reconheço que ele tem razão. Muitas vezes, eu ainda tenho essa natureza, eu estou ligado aqui, amarrado a ele, mas eu ainda... Presta atenção num galho amarrado lá. Mas eu preciso ficar aqui, porque é o único lugar onde a minha natureza pode ser mudada. Amém? Eu ainda tenho a folha daquela, eu ainda tenho a cor daquela, eu ainda tenho alguma urrança e outras coisas mais. Eu ainda tenho muito daquela, mas eu não posso... Porque a única esperança que eu tenho é estar aqui para que a minha natureza possa mudar. Amém? Como? Segunda Pedro. Visto, versículo 3.
Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade.
Repete de novo, versículo.
Segundo a Pedro 1, 3.
Visto
como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade.
Então, ó, se você se unir a mim, né, se você se arrepender, ou seja, voltar, arrependimento é disposição de mudar de lá para cá. E se unir a mim, ele me dá tudo o que eu vou precisar. Claro, eu vou começar a receber dele. Ele vai me dar tudo o que eu preciso para mudar de vida. É só ter paciência, esperar com paciência, porque não é do dia para a noite. A regeneração, a lavagem regeneradora, A coisa que vai acontecer, essa mudança na nossa vida, não é de uma hora para outra. Eu vou ser enxertado, amarrado a Ele, ligado a Ele. E aí, Ele me dá tudo o que eu preciso. O que é que você está precisando, você? Eu estou precisando de paciência, né? Eu estou precisando, olha, eu estou com a vontade danada de fazer isso. E eu sei, pelo que o Senhor já me mostrou, eu sei que está errado. Amém? E ele vai. Eu lembro uma vez, quando passava por uma situação difícil, e orando, e Deus me fez entender uma coisa que eu nunca tinha entendido. Um versículo que depois, parece que só tem ele, esse versículo. Fizeram isso com lenho verde. O que não se fará com lenho seco? Eu entendi que ele, como lenho verde, né, só não pegou fogo porque era verde. E eu entendi perfeitamente que eu, sendo um lenho seco, tivesse cuidado. Tivesse muito cuidado. E não me metesse, né, a besta, porque o lenho seco queima. Então, meu filho, você quer lenho seco? Fica de lado. Porque fizeram isso comigo e eu quase não suportei. Fizeram isso comigo e não foi fácil. Se fizer com você, talvez você não suporte. Amém? Aguenta a mão, se humilha, confia em mim, espera em mim, larga para lá, deixa para lá, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, até a justiça pertence a Deus. Pronto, eu chorei, mas saí dali e pronto. Graças a Deus, que Deus tinha razão. Sendo eu um lenho seco e não um lenho verde, né? Melhor que eu fique longe da fogueira. Que eu me afaste o máximo da fogueira. Amém? Aí a gente vai, se mete a besta, vai lá. Por meio da fogueira. Amém? Deus nos tem dado tudo, né? Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para sua glória e virtude. Pelas quais coisas? Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, pelas promessas, confiado nela, na promessa, confiado na palavra de Deus, qual é a promessa de Deus? Vida eterna, amém? Reino de Deus, novo céu e nova terra, amém? Herdeiro de Deus, e etc. São promessas que Deus faz para mim segurar, para mim ficar firme aqui. Aguenta a mão, meu filho. Você acredita que eu sou Deus? Você acredita que eu... Então, a minha promessa tá valendo. Amém? Amém? Os anjos acampam ao redor. O inimigo não vai tocar em você. Aguenta firme. Tá? São promessas que me mantêm ligado a Deus. Sinceramente, eu não tenho coragem mais de me afastar de Deus. Eu não tenho mais coragem de me afastar de Deus. Amém, gente? Muito pelo contrário. Cada dia que passa, eu quero me aproximar cada vez mais dele. Cada vez que passa, eu quero me ligar mais a ele. Na esperança, então, de ser mais alimentado, na esperança de adquirir daquele tronco poderoso né, que não se abala, que não se verga, que não se deixa levar por nada. Estando eu ligado a Deus, ninguém vai me derrubar. Assim, aí sim. Mas eu confio nele. Amém? Amém. Acho que nós podemos parar, eu só quero ler aqui mais uma coisinha interessante. Onde é que está? Está aqui? Pelas Canaãs, e vos pondo nisso, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo, eu me escapei, né, das coisas, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, a ciência, o entendimento. Deus não quer que você seja burro, Deus não quer que você não seja inteligente, muito pelo contrário, se Satanás tem aquela grandeza, você vai ter uma maior. Se você admira aquela árvore, essa daqui é muito maior. Amém? Às vezes você fala, mas eu vou deixar de ser inteligente, eu vou ser besta, Não, eu desafio qualquer pessoa que queira falar de Deus para mim. Hoje eu já falo isso, com sinceridade. Vem o Papa, qualquer pessoa quiser falar de Deus para mim, eu já conheço um pouco de Deus. Onde é que eu adquiri isso? Eu não sou idiota, não. Eu não sou burro, não. Amém? Porque às vezes a gente pensa, eu vou sair daqui. Né? Aqui eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um... Aí, não, meu filho. Jesus Cristo, com toda aquela simplicidade, com toda aquela humildade, se tornou o maior homem que já pisou essa terra. Se tornou o maior homem. Até hoje, não tem ninguém que se opõe a Jesus Cristo. Não tem. Sabedoria de Deus. Poder de Deus. Enquanto o sujeito gasta 10, 20, 30 anos para construir um negócio, ele fala, haja. Amém? Poder de Deus, sabedoria de Deus, grandeza de Deus. É uma ignorância nossa achar, ficar enrolado aqui no cabelo das pernas e achar que fazer curso aqui com Satanás. Não, meu filho, é aqui. Amém, gente? É na árvore da vida, é aí que você vai. Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém. Antes, porém, porque a gente vai terminar, antes, porém, eu gostaria de agradecer as pessoas que colaboraram, as senhoras, principalmente. Muitos homens também acabam ajudando, mas as senhoras que durante o ano, todo ano, fazem os trabalhos manuais, e coloca no bazar que é realizado todo ano. Esse ano será realizado no próximo sábado, às 15h. Todas as irmãs, principalmente as mulheres, estão convidadas ao bazar. E principalmente de trazer, se for o caso, uma pessoa de fora, uma pessoa convidada, dando a essa pessoa prioridade para escolher as prendas, né, deixando que elas sejam bem servidas, que elas cheguem em nosso meio, entenda e veja que nós somos educados, né, que nós temos um esforço grande em agradar, em sermos agradados. Então eu, mais uma vez, quero agradecer às irmãs, não só daqui em Goiânia, mas de outros lugares. A gente fica impressionado às vezes de ver isso. Pessoas que às vezes passam o ano todo pensando, fazendo, realizando aquilo. Graças a Deus, cuja mente, às vezes, está voltada para o bem da igreja, para a realização das obras que a igreja faz. Então, que Deus possa abençoar e que no sábado, às 3 horas, nós tenhamos muito sucesso, né, no evento, na realização do bazar. Amém? Que Deus nos abençoe, nos livre do mal. Né? Que Deus nos livre. Que seja tudo com simplicidade, tudo com bondade, tudo com humildade. Mas que Deus nos livre do mal. Não permita que nada venha empanar o brilho da nossa fé. Bem, muito obrigado, os irmãos de Mineiros. Nós tivemos lá essa semana. E a ajuda que foi dada para o bazar foi muito grande, muito boa. Muito obrigado aos irmãos de Pires do Rio, de outros lugares, que todo ano acaba, de alguma forma, contribuindo. E principalmente Goiânia, que fica incumbida de realizar, de fazer o evento. Então, que Deus nos abençoe. Amém? E vocês todas, mais uma vez, que Deus lhe pague. Amém? Senhor Jesus, Pai nosso, como é bom saber que a sabedoria de Deus, que o poder de Deus, como é bom saber que é muito maior aquele ao qual nós estamos sendo ligados. Como é bom saber que é muito mais grande e que pode nos ajudar muito mais do que aquele do qual nós estamos nos desprendendo. E às vezes fazemos isso com medo. Às vezes fazemos isso com receio de perder. Por isso, Senhor Deus, queremos te agradecer, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, tem nos feito entender isso. O quanto é melhor para nós, o quanto isso pode nos ajudar. Maior, melhor, mais inteligente, mais sábio, mais poderoso é aquele ao qual nós estamos sendo ligados. Adquirir dele, ser alimentado por ele, com certeza nos tornará esse. Senhor, é o pecado que o Senhor tirará do homem, devolvendo o homem a Deus, salvando o homem do poder das forças malignas e trazendo de volta para Deus. Amém e amém. Todos nós possamos entender, todos nós possamos absorver isso de coração. Amém, amém, amém. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Eu preciso demais, demais, de me unir a Ti. de me tornar um com o Senhor, de produzir o fruto que o Senhor produz, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Levar o nosso coração
na nossa mente. Deus fala: guardei a tua palavra para não pecar, né? Guardei a tua palavra. Quando a gente guarda a palavra, a gente guarda também Deus. Quando a gente tem a palavra, tem também Deus. Minhas palavras são, Jesus disse, né? Então, que Deus te abençoe, que você medite, pense a respeito do que Deus te falou. Deus falou com você. Pense. Amém? Amém. A cantina também está avisando que tem um cardápio muito especial lá hoje. É...